Muito boa tarde a todos. Espero que nos estejam a ouvir em perfeitas condições. Vamos então iniciar a nossa reunião do grupo de trabalho do processo de acompanhamento da remoção do amianto em edifícios públicos. Este grupo de trabalho foi criado no âmbito da Comissão do Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, a requerimento do Partido Social Democrata, em que todos os outros grupos parlamentares acompanharam este requerimento, votando favoravelmente. E sendo assim, depois de uma primeira reunião, entenderam os senhores deputados dos vários grupos parlamentares ouvirmos um conjunto de entidades que ficou já estabelecido que hoje seria, então, a Comissão Técnica do Ambiente, do IPQ, em que eu saúdo a doutora Maria João Graça, em representação do Instituto Português da Qualidade e o Organismo Nacional da Normalização. Também presentes Cláudio Santos, Luís Corte Real, Carmo Proença, Iria Roriz Madeira, Carmen de Lima. Aproveito para saudar-vos a todos em nome deste grupo de trabalho. Também ouvimos hoje a Comissão Técnica do Ambiente, cujo senhor Presidente é o senhor Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, o Dr. Nuno Lacasta, que eu penso que também nos está a ouvir e que também a saúdo, e também a vogal do Conselho Diretivo, a engenheira Ana Cristina Corrola, que eu também saúdo. Cumprimento os senhores deputados presentes, o senhor deputado do Partido Socialista, Nuno Fazenda, o senhor deputado do Bloco de Esquerda, Nelson Peralta, o senhor deputado do CDS, João Gonçalves Pereira, e a senhora deputada Filipa Roseta, que está online connosco. E penso que não está mais nenhum senhor deputado online. E, portanto, os senhores representantes destas comissões técnicas devem ter recebido as grelhas dos tempos que estão em causa aqui hoje e que cada comissão técnica terá entre 5 a 7 minutos para uma intervenção inicial, que pode distribuir por mais do que um elemento, isso fica à vossa consideração, e também a seguir haverá uma ronda pelos grupos parlamentares em que cada grupo parlamentar tem 3 minutos para colocar as questões ou dar os esclarecimentos que assim os entender. Depois haverá uma resposta global por parte de cada entidade convidada, de 5 a 7 minutos também, para poder responder aos senhores deputados pelas questões que lhe forem colocadas. E sendo assim, espero que tudo esteja em conformidade para iniciarmos a nossa reunião com estas tecnologias agora e que às vezes pode ter aqui alguma falha, mas penso que não, que está tudo em ordem. Sendo assim, de imediato, daria a palavra à primeira entidade, à Comissão Técnica do Ambiente, do Instituto Português da Qualidade, e penso que é Maria João Graça, em representação do Instituto, que irá usar a palavra. Estou certa?
Perfeito, muito obrigada. Primeiro
então,
nada,
tenha a palavra,
boa tarde.
Por favor.
Boa tarde a todos e a todas. É um enorme prazer estar convosco nesta reunião. Eu vou ser muito breve, porque o que nos traz aqui é efetivamente o amianto, mas permitam-me apenas que faça uma pequena introdução, porque é importante, enfim, que todos saibamos que o Instituto Português da Qualidade poderá ajudar os vários grupos parlamentares, não apenas nesta área do ambiente, mas para vos dizer que, como Organismo Nacional de Normalização, nós trabalhamos e representamos todos os organismos europeus e internacionais, que todos nós estamos alinhados na Estratégia 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e temos que dar todo o nosso trabalho que é desenvolvido, tem que estar alinhado para suporte do desenvolvimento e da concretização destes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Temos a trabalhar connosco e coordenamos 178 comissões técnicas que envolvem mais de 4 mil peritos a nível nacional que trabalham de forma voluntária para a concretização desta atividade de normalização, quer nacional, quer de acompanhamento a nível europeu e internacional. Portanto, isto é uma máquina tremenda, mas que, para além desta importância da concretização dos objetivos a nível internacional, dos ODSs, também dá um suporte enorme a nível europeu, porque somos nós que elaboramos as normas harmonizadas e as normas que são referidas em jornal oficial, que, no fundo, potenciam o mercado económico europeu, a livre circulação dos bens e serviços e eliminam os entraves técnicos e os obstáculos técnicos ao comércio. Portanto, todas as normas harmonizadas e que estão referidas em diretivas ou regulamentos é no âmbito de todos os organismos nacionais de normalização europeus que são elaboradas. E, portanto, apenas para vos dizer que não só a nível do amianto, mas em todos os setores, desde a educação à saúde, à construção, enfim, todos os setores nós temos comissões técnicas, podemos apoiar todos os grupos parlamentares e todos os trabalhos que venham a ser desenvolvidos, os projetos, e inclusive estamos a entrar num que com certeza será também muito importante, que é o caso do lítio, que vamos criar uma comissão técnica por termos identificado que, a nível internacional, a Comissão Técnica do Lítio está agora nas mãos dos chineses e, portanto, tem que haver um grande trabalho a nível europeu para contrariar qualquer situação que derrape em termos desta área. Portanto, só para vos dizer mais uma vez, e peço desculpa e vou já terminar, que o IPQ estará sempre, sempre disponível para vos dar todo o apoio, porque o know-how que existe em termos das comissões técnicas, é do mais alto nível, porque em todas as comissões técnicas estão representados todas as categorias de interesse e todos os peritos a nível nacional. E eu passava num instante então a palavra, se me permite, à Cláudia, porque ainda faz parte do grupo do IPQ, para comunicar a estrutura da comissão técnica. E, portanto, se me permitem então, a Cláudia, por favor.
Está sem som, Cláudia, está sem som, não se ouve.
Pois, estava com medo. Peço imensa desculpa. Boa tarde a todos, antes de mais. Eu sou o elemento de ligação do IPQ com a Comissão Técnica de Normalização do Amianto. Esta Comissão Técnica foi criada há pouco mais de um ano e foi criada através de um contacto que uma associação de empresas de remoção de materiais contendo amianto solicitou uma reunião com o IPQI, onde expôs algumas dificuldades sentidas pelo setor, que considera, ao analisar a legislação, notam que havia algumas deficiências e que necessitavam de colmatar. E uma das formas que se pensou foi através da criação de documentos normativos, ou seja, de normas relativamente aos procedimentos para a remoção de amianto e mesmo a amiantação. Assim, o IPQ, de acordo com as regras e procedimentos para a normalização portuguesa, convidou diversas entidades que representam as várias categorias de interesse e posso dizer que esta comissão técnica tem uma composição bastante alargada, especialmente no domínio das entidades públicas, que entre elas constam o INSA, a ACT, a Direção-Geral da Saúde, a Associação Portuguesa de Proambiente, GESTES, também que foram convidadas universidades e laboratórios que trabalham na área do ambiente, bem como as organizações não-governamentais ambientais. Todas as entidades que foram convidadas para esta Comissão Técnica de Normalização demonstraram o interesse em participar nestes trabalhos normativos e foi constituída a Comissão Técnica de Normalização. Na sua composição, foram identificadas duas áreas que precisavam de ser trabalhadas separadamente, porque estamos a falar de duas partes diferentes. Uma referente à inventariação, diagnóstico e avaliação do risco, e como tal, criámos uma subcomissão que trabalha nestas áreas, e foi criada outra subcomissão para a parte de remoção, descontaminação e gestão de resíduos. Outra área que foi identificada muito importante por esta comissão técnica foi a questão da formação dos trabalhadores, que existem determinadas tarefas que precisam que os trabalhadores tenham formação específica e que, por vezes, não têm os conhecimentos necessários para efetuar essas tarefas. Por último, só para informar que todas as comissões técnicas têm um presidente para coordenar os trabalhos, e nessa primeira reunião foi decidido que, pela sua relevância e pela sua importância, foi decidido que o INSA, o Instituto Nacional Ricardo Jorge, deveria ser o presidente desta comissão técnica e foi escolhida a vogal votante dessa entidade, a doutora Carmo Proença, e que ganho. Eu passava agora a palavra para poder falar um pouco mais dos trabalhos que estão a ser desenvolvidos.
Obrigada, doutora. Tem que ser muito rápido porque o tempo já está esgotado.
Boa tarde. Posso? Boa tarde. Estão-me a ouvir? Hein? Boa tarde.
Sim, boa tarde. Pode
Estão-me a
continuar
ouvir?
a nos ouvir,
Pronto.
estamos.
Maria de Carmo Proença, tal como disse a engenheira Cláudia, eu exerço a minha atividade no Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, onde sou coordenadora da Unidade da Área de Saúde Ocupacional do Departamento de Saúde Ambiental. Trabalho na área do amianto há mais de 40 anos, motivo pelo qual tenho alguma experiência e saber acumulado que ponho à disposição de todos. Relativamente à CT, à Comissão Técnica do Amianto, tenho a dizer que a sua criação se deve essencialmente à necessidade que os intervenentes nesta área, quer públicos, quer privados, sentiram em clarificar e complementar algumas lacunas existentes na nossa legislação. Estas lacunas sentem-se a vários níveis, mas essencialmente no âmbito da inventariação dos locais com presença de materiais com amianto e na remoção de materiais contendo amianto. Que são, inclusivamente, estas agora, as tarefas que têm principais, tendo em conta a legislação publicada e, até mais recentemente, a Lei nº 63 de 2018. Pelos motivos apontados, portanto, a Comissão Técnica deu prioridade a estes dois temas, tendo criado por efeito dois grupos de trabalho: o Grupo de Trabalho 1 para a elaboração de um documento normativo referente à inventariação, o Grupo de Trabalho 2 para a elaboração de um documento normativo referente à remoção de materiais contendo amianto. Para além destes, como disse a engenheira Cláudia, está também um grupo de trabalho que está a desenvolver trabalho na área da formação, visando todos os trabalhadores intervenientes nesta área, que logicamente a formação tem que ser diferente, consoante o trabalho que cada um vai desempenhar, a função que cada um vai desempenhar. Pretendemos assim clarificar e uniformizar as regras para a realização destes trabalhos da inventariação, perdão, da inventariação e da remoção, com base não só na experiência dos elementos que constituem estes grupos, estes grupos que acabei de falar, como ainda na consulta de documentos internacionais que abordam pormenorizadamente estes temas. E antes de terminar, queria só dizer que, caso seja possível ainda no decorrer desta reunião, gostaria de colocar algumas dúvidas e apresentar alguns comentários à Lei nº 63/2018. Se tal não for agora possível, fico à vossa disposição para o fazer noutra oportunidade. Por agora, resta-me passar a palavra ao Sr. Luís Couto Real, membro da CT e que é representante das empresas de remoção de amianto no nosso país.
Obrigada. Não estamos a ouvi-lo. Sim, estamos a ouvir. Bom, não conseguimos ouvir então o senhor doutor Luís Couto Real. Estará mais alguém desta comissão técnica para intervir?
Sim, eu estou para intervir, Carmen Lima.
Carmen de Lima, Carmen, eu peço desculpa, nós já vamos com 10 minutos, nós tínhamos 7, 5 a 7 minutos, vai ser muito rápida, está bem?
Muito rápida. Vou só, portanto, só felicitar todos, dizer que nós, estou em representação do Secretariado da Subcomissão 2 para a parte da remoção, queria só dizer que nós identificámos quatro fragilidades a nível nacional relativamente à remoção do amianto. Primeiro, remoções sem um diagnóstico aos materiais e equipamentos que poderão ter amianto, falta de licenciamentos, alvarás ou certificações nacionais para estas empresas que removem amianto, falta de formação das pessoas que trabalham a área do amianto, quer ao nível do diagnóstico, quer a nível da remoção, e falta de uma informação credível sobre as empresas que estão aptas a fazer esta remoção. Neste sentido, estamos a preparar, neste momento, um esboço para a norma portuguesa para a parte da remoção do amianto, em que identificámos uma intervenção em dois grupos. Primeiro, no amianto não friável. O amianto não friável é, por exemplo, o fibrocimento, e no amianto friável, que é aquele em que as fibras poderão libertar muito mais facilmente e poderão ter muito mais risco para a saúde, que são, por exemplo, os materiais de isolamento. Nós, queremos que, em breve, poder ter uma norma capaz de dar resposta a estas quatro falhas que eu identifiquei relativamente à questão da remoção do amianto em Portugal. Portanto, estou disponível também para perguntas. Penso que fiquei de passar a palavra à Iria Madeira.
Não sei se já me conseguem ouvir.
Obrigada.
Não sei se me conseguem ouvir
Sim,
agora.
muito boa. Sim, já conseguimos ouvi-lo. Estamos aqui com um problema de tempo, por mim não há problema, mas gostaria que fosse então mais rápido, está bem?
Então, eu sou o representante da AEPRA, que é a Associação das Empresas que surgiu da necessidade de várias entidades do setor em dar a resposta às atividades sentidas no exercício da sua atividade, tendo como principal objetivo a promoção da qualidade dos serviços de remoção de materiais contendo amianto e, por consequência, a preservação do ambiente e da saúde pública. Pretendemos redirecionar o foco e o destaque atribuído ao fibrocimento para os mais de 3 mil materiais que contêm amianto existentes nos edifícios públicos, cuja perigosidade é mais elevada. Pretende-se ainda, de alguma maneira, ajudar a aligerar e desburocratizar os procedimentos administrativos utilizados pela ACT, baseados no Decreto-Lei 266, na análise documental do reconhecimento de competências das empresas, libertando a entidade para uma maior capacidade fiscalizadora em obra, que se mostra da maior importância para a salvaguarda do ambiente e da saúde pública. É ainda muito importante que o disposto no artigo 4, no artigo 4º da Portaria 40, seja transferido para o Decreto-Lei 266, no que se refere à obrigatoriedade do dono de obra identificar os materiais que presumivelmente contêm amianto e proceder à recolha de amostras para análise laboratorial através de empresas ou laboratórios acreditados para o efeito, garantindo assim que no início das obras todos os intervenientes se encontrem devidamente informados sobre a localização e materiais com amianto, as suas características e riscos, e que assim possam cumprir com os procedimentos de segurança e metodologia de trabalho adequadas a cada intervenção. Porque estamos com falta de tempo, ficarei por aqui e queria deixar uma nota final dizendo que o Covid-19 e o amianto são assassinos em massa. A diferença é que, de facto, o Covid mata rápido e o amianto leva 20 a 30 anos.
Muito obrigada. Eu penso
Boa
que
tarde.
falta ainda intervir uma senhora, doutora Iris Roriz Madeira, mas pode
Sim,
ficar
boa
para a
tarde.
segunda ronda, porque já estamos realmente, já passamos no dobro o tempo. Pode ser, hein?
Sim, estou disponível para falar a seguir. Posso também resumir a minha intervenção a menos de um minuto.
Ok, está bem, pronto. Vamos lá, falou
Então,
toda a gente
obrigada.
na primeira ronda.
Muito rapidamente, represento o grupo 1 da subcomissão 1. Portanto, este grupo está a abordar a questão da inventariação e está a abordar exatamente as lacunas existentes na legislação, procurando em todos os momentos ser direto e incisivo e nunca vago e interpretativo, como alguns momentos da legislação onde isso ainda acontece. Temos o sumário dos temas a abordar nesta norma, que ainda está sujeita à alteração, mas que passam por o tipo de materiais a inventariar, a finalidade da inventariação, os dados a recolher, avaliação de risco, recomendações e obrigações do proprietário. Temos desde já uma excelente notícia e gostaria de poder colocar isto ainda nesta primeira parte, porque ainda sujeito a sigilo, estamos a abordar exatamente neste grupo de trabalho a incluir a obrigatoriedade de existência de um relatório do amianto, referindo à ausência ou existência de materiais contendo amianto e onde, na transmissão de imóveis, ou seja, assim que seria efetuada uma compra ou venda de um imóvel, seria obrigatória a existência de um relatório onde constariam estes potenciais ou existentes materiais contendo amianto. Isto será todo muito importante e penso que é um excelente passo neste caminho daquilo que pretendemos ser a ausência de amianto em Portugal. Assim que esta norma for referida num documento de legislação, e esta é a grande vantagem das normas, este poderá passar a ser vinculativo, representando efetivamente uma grande vitória. Obrigada.
Muito obrigada. Eu agradeço também o contributo de todos aqueles que intervieram neste momento e pedi-lhes que, se fosse possível, as intervenções que tiveram aqui para haver mais, para ser mais profícuo o trabalho dos senhores deputados no âmbito deste grupo de trabalho. Eu gostaria que nos enviassem para a comissão as vossas intervenções, os vossos contributos, porque ouviram com certeza todos com muita atenção, mas ficar registado seria melhor para um trabalho futuro, se pudesse ser, agradecia muito. E agora também aproveito para cumprimentar a senhora deputada Alma Ribeira, do Partido Comunista Português, que entretanto se juntou a nós, e também cumprimentar aqui online o senhor deputado Bruno Coimbra, do PSD, e a senhora deputada Joacir de Catá Moreira, que estão a acompanhar-nos também por videoconferência. E assim, passei. Um agradecimento também muito especial à doutora Maria João Graça pela disponibilidade em que o IPQ pudesse também contribuir noutros projetos, e não só nestes, mas noutros projetos, para apoiar as comissões e os grupos de trabalho em vários âmbitos. Portanto, um agradecimento também em nome deste
Obrigada.
grupo de trabalho. Sendo assim, passaria a palavra ao segundo grupo da Comissão Técnica do Amianto. Não sei se é o Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, o Sr. Dr. Nuno Lacasta, que estará presente connosco. Sr. Dr. Nuno Lacasta?
Boa tarde, não sei se me estão a ver. A minha.
Olá, Sr. Dr. Não estamos a vê-lo, mas estamos a ouvi-lo. Agora já estamos a vê-lo. Uma boa tarde, seja bem-vindo. Faça o favor, tenha a palavra.
Boa tarde, cumprimento senhoras e senhores deputados, e muito particularmente também os intervenientes anteriores. Em muito o que foi dito, vejo-me, revemo-nos. No que foi referido, sou, aliás, há muito tempo um grande defensor da normalização, da certificação das entidades certificadas, qualificadas, e tendo, aliás, na política de ambiente, na última década, dado grandes passos nesse sentido, muitos deles, aliás, em parceria com o PQI e com outras entidades. Esta nota de introdução será partilhada por mim, na qualidade de presidente. Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, mas também para a minha colega Ana Cristina Carrola, que é, aliás, a presidente da Comissão Técnica do Ambiente. Nós vamos andar aqui a falar de vários nomes, parece que existe só uma comissão, mas a verdade é que existem várias. Portanto, vamos dividir entre os dois esta apresentação inicial. E para recordar que a Lei de 2 de 2011, 9 de fevereiro, vai estabelecer procedimentos e objetivos para a remoção de produtos que contêm fibras de amianto, ainda presentes em edifícios, instalações e equipamentos públicos. Já em 2011, embora, como todos sabemos, anteriormente a essa data já havia um conjunto de tentativas no sentido de podermos identificar os edifícios e podermos iniciar toda uma geração de remoção de amianto nos edifícios em Portugal. Numa primeira fase, assim, foi efetuado um levantamento presuntivo, coordenado, na altura, pela Autoridade de Condições de Trabalho. E numa segunda fase, mais recentemente, em 2017, foi elaborado um relatório pelo Grupo de Trabalho Amianto, com o título Diagnóstico de Situação, Plano de Ação e Execução, como disse, de 2017, em março. Este grupo de trabalho foi liderado pelo Gerente do Ministro do Ambiente e coadjuvado pela Secretaria de Estado deste Ministério e por um conjunto de outras entidades. E hoje, como creio que saberão, a base de dados dos sistemas de inventariação de imóveis do Estado, coordenada pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças, é a plataforma que contém informação sobre edifícios do Estado, incluindo também aqueles com ambiente identificado por esse efeito. Eu suponho até que o trabalho de identificação é um mesmo constante e, um pequeno parênteses, estou nestas funções já fazer 9 anos, agora em fevereiro, e bem me recordo do que foi durante um período infelizmente longo, em que andávamos com dificuldades, com enormes desafios para a identificação de edifícios com ambiente no próprio Estado, nem no resto do país, e com um conjunto de hesitações que, embora foram postas de parte, e finalmente, como aliás a minha colega dará a nota já de seguinte, começámos finalmente a remover em escala ambiente no nosso país. Eu vejo, aliás, nas intervenções anteriores, muitas pessoas que há muito tempo, também como muita gente aqui na Agência Portuguesa do Ambiente, têm estado permitam uma expressão, a pregar quanto a esta absoluta necessidade de remoção do ambiente. Os resíduos de construção e demolição são classificados como contendo ambiente como resíduos perigosos no âmbito da legislação europeia, porque, enfim, como todos sabemos, têm riscos para a saúde humana, em particular é importante a triagem à obra, o acondicionamento e identificação do seu encaminhamento para um operador de gestão devidamente licenciado, de forma a evitar que sejam misturados com os resíduos com sustento de emissão inertes e encaminhados, por isso, devidamente para as fileiras dos resíduos inertes, a evitar isso. Com a publicação da Portaria 40 de 2014, foram aprovadas as normas para a correta remoção dos materiais contendo ambiente e para o condicionamento dos respectivos RCDA gerados, seu transporte e gestão. A APA elabora e publica anualmente um relatório que visa caracterizar o fluxo de RCDA, identificando as operações de gestão a que foram submetidos os operadores de gestão de resíduos envolvidos. A engenheira Ana Cristina Carvalho dará nota para a seguida dos quantitativos e da evolução ao longo dos últimos anos. Uma nota final da minha parte para referir que em Portugal, para além de 2 aterros para resíduos perigosos, o CIRVER, atualmente existem mais outros 2 aterros para resíduos não perigosos, licenciados para receber resíduos de ambiente. No caso dos resíduos de ambiente, a legislação comunitária, como disse, é uma legislação muito focada na segregação. E nesse sentido, em abril de 2020, a APA, após consulta e contributos de um conjunto de entidades, a Associação de Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente, a EPSA, contributos evidentemente também das Comissões de Conservação Regional, na medida em que são as entidades que licenciam os aterros de resíduos não perigosos, a APA publicou uma nota técnica através da qual vem definir soluções técnicas passíveis de serem adotadas pelos aterros para resíduos não perigosos, que permitissem garantir justamente a segregação entre os resíduos contendo ambiente e a restante tipologia de resíduos, em particular resíduos biodegradáveis. E em consequência desta norma técnica e em consequência de um conjunto de ações de fiscalização e inspeção para levá-las a cabo no último ano e meio, existem neste momento 2 processos em curso também para a adaptação dos respectivos aterros à nota técnica, sendo que se encontram habilitados, como disse então há pouco, 2 aterros de resíduos não perigosos e 2 aterros de resíduos perigosos. Para mais informação, para dar já na fase de produzir respostas, vou passar agora a apontar a palavra à minha colega, Ana Cristina Carvalho.
Obrigada, muito boa tarde. Espero que consigam ouvir-me. Portanto, se dá a nota aqui claramente que a Comissão Técnica do Ambiente, esta que eu represento, foi criada na Portaria 40 de 2014 e é no sentido de ser um órgão que assegura o acompanhamento da aplicação da Portaria, garantindo a participação dos representantes de todas as partes interessadas e dos principais agentes do setor, no âmbito de atividades que envolvam claramente o manuseamento de materiais contendo amianto e a gestão dos respectivos resíduos de construção e demolição contendo amianto. A Comissão Técnica do Amianto, que eu represento hoje, é coordenada pela APA e integra a Autoridade das Condições do Trabalho, a Direção-Geral da Saúde, o IMT, o Instituto de Mobilidade Terrestre, e a IGAMOLA, a Inspeção-Geral do Ambiente e Ordenamento do Trabalho. Em 2019, dá-se nota que se constatou que os RCDAs declarados pelos produtores que reportam à APA neste âmbito foram encaminhados na sua globalidade para operações de eliminação, como determinado pela lei. Portanto, a lei apenas permite que estes resíduos sejam encaminhados para operações de eliminação e nunca de valorização. Comparativamente com 2018, verificou-se um acréscimo na quantidade dos RCDAs produzidos e encaminhados para eliminação em enterro e para a armazenagem que é efetuada previamente à sua deposição final. Com base nos dados declarados desde 2011 até 2020, considerando-se apenas resíduos produzidos em Portugal, verificou-se ao longo dos últimos anos um crescimento das quantidades depositadas em enterro. O valor mais alto ocorreu em 2019, com cerca de 33.700 toneladas, sendo que em 2020 se verificou uma redução das quantidades eliminadas, apresentando um valor de cerca de 23.500 toneladas. Em 2019 foram apresentadas à ACT um total de 1.711 notificações por operadores de gestão de resíduos licenciados para a gestão dos RCDs contendo amianto e pelos municípios ou sistemas municipais provenientes estes últimos de obras particulares. Em 2018 foram efetuadas 802 notificações, em 2017 e 2016 802 e 664 respectivamente. Portanto, tem havido aqui um aumento significativo do número de notificações de promoção. No ano de 2019 foram realizadas 16 ações de informação em matéria de segurança e saúde do trabalho, respeitando as RCDs com amianto. Durante o ano de 2020, a IGAMOLA inspecionou 8 aterros licenciados para proceder ao tratamento dos RCDAs, tendo sido identificada apenas uma desconformidade passível de procedimento contra o nacional, quanto à gestão dos RCDAs, por incumprimento das condições impostas no alvará de licença. Portanto, os membros da CPMA encontram-se em direta articulação com entidades fiscalizadoras e inspectivas, procedendo recorrentemente à promoção de formação junto dos mesmos, e resulta ainda desta articulação a preparação de intervenções conjuntas, fiscalização e inspeção na cadeia de remoção dos RCDAs, no transporte e deposição, com o envolvimento das entidades competentes, fazer o acompanhamento de todo o circuito do resíduo, desde a sua remoção até à sua deposição. Estou disponível para perguntas que entendam. Obrigada.
Muito obrigada. Obrigada, Dr. Nuno de Castro. Obrigada, Dra. Ana Cristina Carrola. E eu pedia-lhes exatamente a mesma coisa que pedi à comissão anterior, se pudesse também enviar-nos os contributos e as vossas intervenções para podermos trabalhar no futuro melhor. Agradecia. Então, agora, depois das vossas explicações e as vossas explanações, vamos agora passar a uma ronda pelos grupos de parlamentares que estão... 4 para falar, tem 3 minutos cada grupo parlamentar e de seguida passava a palavra novamente às comissões técnicas e têm para responder depois de 5 a 7 minutos cada comissão técnica. Sendo assim, eu passaria a palavra à senhora deputada Filipa Roseta. Senhora deputada Filipa Roseta, está a nos ouvir?
Eu estou, não sei, estão a ouvir e a ver?
Estamos sim. Tenha a palavra, senhora deputada, se faz favor.
Muito bem. Agradeço a todos a vossa presença e estarem aqui neste tema. Ainda bem que estamos todos de acordo e que isto finalmente tem que se erradicar de uma vez com o ambiente em Portugal e a ver se é desta, se conseguimos de facto articular as forças de toda a gente para chegar lá. Quero dividir isto em 3 problemas. O problema do levantamento, o problema das obras de remoção e o problema do aterro. Primeiro, a questão do levantamento, e eu gostava muito de saber a vossa opinião técnica sobre isto, porque desde que aqui ando, há mais de um ano, que ando a tentar perceber se este levantamento dos edifícios públicos, dos edifícios do Estado, está ou não está feito com rigor, se é um levantamento que nós podemos considerar fidedigno. E pergunto-vos mesmo, portanto, relativamente a isto, portanto, o Sr. Presidente da APA disse que a informação que estava no sistema de informação de imóveis do Estado já seria a informação mais atual e, portanto, podemos considerar que essa informação é fidedigna? Aquela que está no SI, portanto, no Sistema de Informação dos Imóveis do Estado, é esse o bom levantamento do amianto? Foi feito pelas tais pessoas certificadas que nos falaram na comissão, da comissão que nos falaram agora, não é? Portanto, este levantamento está a ser feito por técnicos que sabem o que estão a fazer, particularmente nos imóveis do Estado. Eu gostava muito de ter a vossa opinião sobre isto, tanto de uns e dos outros, para sabermos, neste momento era mesmo só para sabermos. Vamos tomar aquela informação como válida, por exemplo, relativamente às escolas. Fala-se em 578 escolas. Estas 578 escolas, este levantamento foi feito por técnicos certificados, temos a certeza. É porque eu tenho lido vários relatórios e falam sempre só no fibrocimento. E não tenho nenhuma evidência que estes levantamentos tenham sido feitos por pessoas certificadas e com o conhecimento aprofundado de todos os materiais contendo amianto que estas obras podem incluir. Mas se calhar estou errada, não estou, estou mesmo a pôr à vossa consideração técnica, e aliás ouvimos agora aqui o Presidente da APA dizer que o sistema SI estaria finalmente com o levantamento correto, portanto é mesmo isto que eu quero saber. Relativamente aos imóveis públicos, os do Estado, que é a nossa primeira responsabilidade, estão ou não estão a cumprir a lei que diz que são obrigados a dizer se têm amianto nos seus materiais? São obrigados a informar as pessoas que frequentam estes edifícios, se escolas, hospitais, tribunais, se aqueles edifícios têm ou não têm amianto. Sabemos esta informação, portanto, relativamente ao levantamento dos imóveis do Estado. O levantamento que nós temos é ou não é rigoroso? Gostava que se pronunciassem sobre isto. Relativamente às obras, por isso é que vai toda a minha preocupação. Pois, o anúncio também nas escolas, portanto, o anúncio era que 60 milhões iam resolver o problema de 578 escolas. E eu fiquei logo um bocadinho apreensiva com isto. Mesmo o levantamento, será que foi bem feito? E vocês acreditam todos e podem-me aqui dizer que 60 milhões cobrem as obras de 578 escolas? Quanto é que isto faz algum sentido na cabeça de técnicos, que vocês são muito mais do que eu, certificados sobre esta matéria, para termos a noção se aquilo que nós estamos a fazer é realmente erradicar o amianto de uma vez por todas nos edifícios públicos? O das escolas é que nós temos este valor muito concreto, portanto foi anunciado e afirmado que 60 milhões iriam erradicar o amianto de 578 escolas. Como arquiteta isto parece-me assim um bocadinho bizarro, mas peço a vossa opinião e que se calhar terão outros dados que eu não tenho, mas isto já foi um problema de câmaras que ficaram muito, que se levantaram-se este valor, como é que iam conseguir resolver este problema? Última questão, a questão dos aterros, também agora relativamente à APA. Portanto, finalmente, porquê que só em 2020 é que foi esta questão de separar os aterros com amianto nas células divididas dos resíduos biorgânicos, dos resíduos orgânicos biodegradáveis, portanto? Porquê que foi só em 2020 que isto aconteceu? Eu, por acaso, também gostava de perceber isto. Porque eu vi aterros com amianto lá dentro. O aterro da Azambuja, quer dizer, que está lá, para quem, o que é que vai acontecer? Aquele amianto vai lá ficar, vai continuar com resíduos também orgânicos. O que é que vai acontecer? Como é que isto se vai passar? Portanto, aqui sobre o aterro, duas perguntas. Porquê que esperaram até 2020? E o que é que vai acontecer onde ele já lá está? Portanto, se me conseguissem, tanto muito uns obrigada. Como outros, responder a estas três perguntas, eu ficava... Okay, eu aproveito já para dizer que eu vou continuar a falar convosco, porque eu realmente obrigada. Queria ter mais obrigada, informação técnica para responder isto.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, antes de mais, gostaria de começar por agradecer a disponibilidade das duas comissões técnicas e, sobretudo, saudar o trabalho muito meritório que têm feito por uma missão tão importante como é a remoção do amianto e de nos terem dado aqui conta de várias inúmeras iniciativas que têm desenvolvido no acompanhamento, na fiscalização, na criação de manuais, de normativos e também iniciativas no sentido da formação neste âmbito. E, portanto, queria saudar este trabalho. E este, de facto, é um trabalho que é um compromisso coletivo, é um compromisso do Governo, das autarquias, das escolas, das instituições públicas e privadas e que tem vindo a ser prosseguido. Basta, aliás, ter presente que entre a anterior e a atual legislatura, nós conseguimos, o país, remover 440 mil metros quadrados de amianto, ao contrário de que numa legislatura anterior, em 4 anos, 2011-2015, a remoção foi 235 mil metros quadrados. Isto é, na anterior e na atual, foi muito superior a capacidade de remoção de amianto no país. Mas, evidentemente, não se fica para estes números, o problema é grave e é precisamente por isso que se tem dado um impulso muito significativo para que a remoção do amianto, de uma vez por todas, como já aqui foi dito, seja feito. E nesse âmbito, uma outra nota que queria dar conta foi o caso da remoção do amianto nas escolas. Foram abertos concursos no Portugal 2020, como é sabido, para financiamento a 100% das intervenções nas escolas. Foram submetidas 489 candidaturas, o que significa que a grande maioria das escolas serão abrangidas face ao levantamento inicial, e tal não significa que as outras não venham a ser abrangidas também. Já foram aprovados projetos, 131, o que significa com um fundo de cerca de 18 milhões de euros já aprovado. E já há operações de remoção do amianto em curso ao longo de todo o país. E, portanto, são dados que reforçam e revelam bem o compromisso que tem havido neste âmbito. E depois, por outro lado, este é um processo que assenta num diagnóstico que foi feito, com a mobilização de recursos e com o modelo de gestão associado. E por isso, aquilo que é a minha primeira questão que eu queria fazer é se, por um lado, e pergunto às duas comissões, se naquilo que é a larga experiência que têm nestes temas, se alguma vez tinham assistido a um processo parecido como este, com um processo com esta ambição ao nível do investimento, ao nível das obras e ao nível dos atores envolvidos. Isto é, se já tinham havido uma operação com tanto investimento associado, com mobilização, com modelo de gestão associado, com fiscalização, com os vários atores a dar contributos, com recursos financeiros associados, e, portanto, esta era uma questão que deixava ao vosso critério, olhando um bocadinho para o passado recente. Segundo, obviamente, o que é que pode ser feito para melhorar, e esta é uma questão também em aberto que deixo, e também o ponto de situação na formação que foi colocada. São estas três questões que deixo, agradecendo uma vez mais a vossa disponibilidade e desejando o melhor trabalho possível numa missão tão importante como a questão a desenvolver. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Antes de mais, cumprimentar e agradecer a exposição inicial aos nossos convidados. E nós, de facto, tivemos no governo anterior, do PSD-CDS, um simulacro de uma listagem que nunca foi uma listagem. Depois, este governo, queixando-se que essa listagem não existia por causa do governo anterior, durante muitos anos não a fez, finalmente temos essa listagem. Pronto, a primeira pergunta que eu tinha aos nossos convidados é se consideram que esta listagem está bem feita, é definitiva, quer na identificação dos materiais, quer nas prioridades a que foram dadas a cada um dos edifícios. Também se o calendário está a ser cumprido ou não. E uma outra questão bastante importante é que nós temos ouvido muitos municípios queixarem-se que existe falta de verbas, que as verbas estipuladas pelo Governo e o apoio que o Governo dá não chega para remover o amianto, acima de tudo em escolas, mas também onde quer que estejam. A pergunta que eu queria fazer é se consideram que o apoio que o Governo dá para a remoção de amianto corresponde ou não ao verdadeiro custo cobrado pelas empresas, no caso, para essa remoção. E falando de empresas, queria apenas confirmar quantas empresas é que estão certificadas em Portugal para a remoção do amianto e se existe diferença de preços entre as diferentes empresas, diferenças de acordo com as tipologias, ou se há uma tabela de preços, obviamente, bastante semelhante, até porque como há poucas empresas, nós sabemos como é restritiva essa função e como o Estado não criou nenhuma solução dentro do próprio Estado para fazer essa função, poderá haver esse perigo. Outro dos problemas que nós temos observado é que existe falta de locais para deposição correta do amianto. Felizmente a APA e o Governo corrigiram a sua posição e o amianto já não pode ser colocado junto de resíduos biodegradáveis. Aliás, peço a confirmação à Sra. Presidente da APA que isto já findou, que já não há amianto depositado em aterros com resíduos orgânicos. Mas ainda assim, queria perguntar se temos capacidade para, se existir ao mesmo tempo um grande conjunto de obras de remoção, de deposição desse amianto nos aterros que temos, que são, como se sabe, bastante poucos para esta categoria de resíduos. Uma pergunta final, que admito que possam não saber responder, mas nós já fizemos ao Governo já há muito tempo e queremos mesmo saber e não temos sabido, é que para além do universo dos edifícios públicos, existe também o universo de edifícios privados, nomeadamente empresas, onde centenas, milhares de trabalhadores estão a trabalhar todo o dia com amianto e devia ter entregue ao Parlamento uma listagem das empresas privadas com amianto e essa listagem devia ter sido entregue no dia 10 de dezembro de 2019. Já lá vai mais de um ano e, pronto, saber se tem conhecimento que haja algum desenvolvimento nesta matéria, a responsabilidade principal do Ministério do Trabalho e da ACT, ainda assim, deixamos a pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nelson Peralta. Tem agora a palavra do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Alma Rivera. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Bom, em primeiro lugar, cumprimentar a doutora Carmo Proença e toda a sua equipa e todos os membros e entidades representadas na Comissão Técnica do Amianto, e dizer desde logo que saudamos o vosso trabalho, porque por mais vontade política e legislativa que haja de acabar com a existência de amianto nos edifícios públicos e não só públicos, como aqui também já foi referido, a operacionalização dessa vontade só pode ser feita pelas entidades preparadas. Eu não poderei ficar até ao fim para ouvir as vossas respostas, portanto diria que ouvirei a gravação desta audição. No entanto, e de forma também a não redundar algumas das questões que foram aqui colocadas, acrescentava mais relativamente à questão da inventariação, do diagnóstico e avaliação de risco, quais foram as dificuldades encontradas nesse levantamento. E por outro lado, já uma pergunta genérica, é de que forma é que é possível, ou se é possível, acelerar todo o processo. E uma última questão que se prendia com o impacto da pandemia nesse trabalho, sendo que há uma componente de trabalho técnico que naturalmente poderá ficar comprometido ou não, e portanto gostaríamos também de ouvir de vossa parte que necessidades acrescidas, que adaptações foi necessário fazer e que impacto é que isto terá na execução global deste desígnio de retirada do amianto dos nossos edifícios. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Alma Rivera. Vamos então, depois desta ronda pelos quatro grupos parlamentares, passaria de novo a palavra às comissões técnicas. Têm 10 minutos cada grupo para poder então dar os vossos esclarecimentos e responder às questões que vos foram colocadas, se o entenderem. E passaria então a palavra de imediato à primeira Comissão Técnica do Amianto e IPQ. Quem vai usar da palavra?
Eu posso, não sei se eu posso falar, Maria do Carmo Proença. As perguntas são muitas, eu não tenho certeza que não vou conseguir responder a todas elas, assim, mas há aqui algumas que, nomeadamente, uma que tem sido feita por vários intervenientes, que é relativamente à listagem dos edifícios que têm amianto na sua composição, se isto é definitivo ou não. Ora, esta listagem, ela está publicada como identificação presuntiva. Isto quer dizer que os materiais são suspeitos. Não há confirmação absoluta de que tenham amianto, porque isso era a segunda fase do processo. Na primeira fase, fez-se o levantamento de todos os materiais suspeitos de conterem amianto na sua composição. Mesmo esse levantamento foi feito por pessoas, muitas vezes, que não tinham a formação adequada. Tentou-se, nesta altura, dar alguma formação. Eu própria estive envolvida em algumas formações em juntas de freguesia e não só. Mas não foi, com certeza, uma formação suficiente para que as pessoas pudessem, nos respectivos locais, portanto, que eram os gestores e onde trabalhavam, identificar o material devidamente. Assim sendo, o que aparece nesta listagem é apenas materiais de fibrocimento. Material de fibrocimento, toda a gente vê, porque está, na maioria dos casos, está à vista. Nós temos ouvido dizer várias vezes que existem no país, ou que existiam, 600 mil coberturas de fibrocimento, portanto é fácil de reconhecer e de identificar. E todo o fibrocimento que está aplicado até 2005, tem com certeza amianto na sua composição. Em 99,9% dos casos pode-se garantir que esse amianto tem, que esse fibrocimento, desculpem, tem amianto na sua composição. Portanto, esta parte, e estas coisas não podem ser feitas tão rapidamente. O prazo do ano, como eu vejo na legislação muitas vezes dito, é completamente impossível. Isto implica uma inspeção aos locais depois devidamente feita, recolha de amostras e identificação destes materiais em laboratório. Portanto, são coisas que demoram o seu tempo e não podem ser feitas com estes prazos tão curtos como, como vêm referidos a legislação. Portanto, isto é o primeiro ponto. As listagens que são feitas, estes pedidos e esta que está feita e aquelas que se venham a fazer, a partir da penso que a lei número 103 pede esse plano, vai ser novamente, era isso que eu, uma das dúvidas que eu tinha, é um levantamento presuntivo. Para não ser presuntivo, ele implica a inspeção devidamente feita por pessoas responsáveis e especializadas nessa matéria para fazerem essa inspeção, mas não basta fazer a inspeção, pois a recolha de amostras tem que ser obrigatoriamente feita, porque o material, o amianto não se identifica só para olhar para o material, tem depois que ser analisado obrigatoriamente para se confirmar ou não a presença de amianto nesses mesmos materiais. Portanto, não são coisas que façam de um dia para o outro. No entanto, e apesar de tudo, isto no meu entender teve uma grande mais-valia e tem. E qual é a grande mais-valia? É, a partir desta suspeita, poder-se sinalizar materiais, os materiais ficarem sinalizados a partir daqui, os materiais suspeitos. Isto para quê? Para que, em caso de necessidade de intervenção, materiais, essa identificação, a sinalização pode ser feita ou deve ser feita em planta, para que na maioria dos casos não se justificará ficar com uma sinalização com o rótulo visível, porque o drama que está gerado ou o alarme que está gerado à volta do amianto é de tal ordem que se nós formos pôr um rótulo com amianto nos locais, em todos os lugares onde ele existe, eu duvido que as pessoas no dia seguinte vão trabalhar para esses locais e temos um problema muito mais complicado. Portanto, o que interessa é que essa sinalização seja feita em planta para que seja consultada sempre previamente a qualquer obra de demolição ou de remoção de amianto ou o que quer que seja. Portanto, isto para quê? Para que os trabalhadores que vão intervir nessa obra possam utilizar equipamento de proteção adequado e, portanto, fazerem o trabalho de forma adequada, segundo a nossa própria legislação, e estarem assim protegidos. Portanto, não haver a partir de agora mais pessoas a morrer porque estão expostas a fibras de amianto. Portanto, isso era uma boa, era uma grande mais-valia, ou é uma grande mais-valia, que sai desta listagem, digamos. Mas, como digo, há que confirmar, na maioria dos casos, se o material tem ou não amianto. Outra coisa, também se fala sempre na remoção e erradicação do amianto. Isto, para mim, faz-me alguma confusão, porque há casos em que isto não vai ser possível. A remoção total do amianto, a erradicação do amianto não é possível. Isto porque existem edifícios, reparem, que têm amianto e sanduichado em paredes. Repara o que é, temos que deitar um edifício completamente abaixo. Justifica-se se o material está completamente encapsulado? Justifica-se estar a deitar um edifício abaixo só porque tem amianto no interior das paredes? Não, no meu entender, identifica-se que esse material esteja realmente sinalizado para que, em caso de intervenção nessa estrutura, as pessoas possam tomar os devidos cuidados. Deixem-me dizer se eu tenho aqui mais notas que tenha conseguido tomar, que foram várias as questões. Pronto, no caso da vedação e diagnóstico, logicamente que isto é uma tarefa que leva bastante tempo, tem que ser feita com alguma calma. A pandemia vai, com certeza, ter impacto, porque temos a maioria das pessoas que estão a trabalhar em casa e, portanto, os laboratórios não nos vamos deslocar aos locais na maioria das situações em que temos pedidos e temos muitos no Instituto Ricardo Jorge para fazer, por exemplo, estas inventariações, mas enquanto durar a pandemia, este confinamento não vai ser possível, portanto, isso vai atrasar. Não sei se... Para já, eu agora assim de repente não me estou a lembrar de mais nada, mas se calhar mais à frente gostaria, se for possível, se calhar, de voltar a intervir.
Eu já tenho muito pouco tempo, esta comissão tem mais 4 minutos para
obrigada.
Responder.
Obrigada. Eu gostaria também de referir uma questão relativamente às escolas.
Quem está a falar?
Iria Roriz Madeira, da Zero.
Ah, era às escolas também, sim.
Sim, Iria Roriz Madeira, da Zero. Gostaria de falar das escolas. Zero efetivamente acompanhou esta questão, obrigadíssima. De facto, nós questionámos a DGEST, questionámos a tutela relativamente à questão das escolas e à questão do levantamento que foi feito, e se tinham feito o levantamento a outros materiais para além do fibrocimento. Foi-nos respondido explicitamente que não tinham sido inventariados outros materiais que não o fibrocimento, e inclusivamente não nos foram identificadas as empresas, nem os laboratórios certificados, que tenham feito este inventário. Portanto, tanto quanto a Zero apurou e questionou a tutela, as respostas que nos foram dadas foram que, efetivamente, não sabemos quais são as entidades que fizeram este levantamento, e no caso das escolas, muito concretamente, como foi questionado, não foi feito para além do fibrocimento. Temos também identificado que inúmeras autarquias referem que o valor não é suficiente, não apenas porque seja ou não suficiente para fazer a remoção do fibrocimento ou do material inventariado, e isto especificamente no caso das escolas, mas porque em algumas situações o fibrocimento está aplicado ou está colocado em edifícios que estão devolutos ou que eram edifícios temporários e já têm mais de 30 anos por vezes, e efetivamente o valor para remover estas placas de fibrocimento tem de ser acrescido do valor para reabilitação destes espaços e destes edifícios. Efetivamente, nesta questão dos aterros também, ressalvar que a Zero fez esta denúncia no ano passado, em 2020, exatamente porque a maioria dos todos os aterros estavam a recepcionar tanto MCAs agregados, tanto resíduos de construção e demolição com amianto ou o amianto chamado não friável, misturando-os com os biodegradáveis, uma situação de facto que não devia ocorrer e que foi interrompida durante o ano 2020. E neste momento temos efetivamente muito poucos aterros para fazer a recepção destes MCAs, numa altura em que se pretende remover em escala, nomeadamente esta intervenção a nível das escolas. E, efetivamente, e relativamente ao que foi falado sobre a questão da urgência, o ótimo será inimigo do bom, efetivamente, e vamos ter de... a urgência não será nunca um caminho positivo, uma vez que podem ocorrer uma série de erros que são efetuados, exatamente por ausência de fiscalização ou por esta urgência, como nós temos denúncia de uma série de exemplos que acontecem. Relativamente à certificação das empresas que fazem a remoção dos materiais contendo amianto, foi uma das razões para a EPRA convocar esta comissão no IPQ. Não existem empresas certificadas em Portugal, elas podem ser certificadas noutros países, e é algo que obviamente concordamos que deve existir, é uma certificação das empresas que fazem a remoção do amianto, uma vez que neste momento aquilo que temos são laboratórios certificados. Eu penso que é só, se tivermos depois.
Eu também, se podia falar, gostava só de salientar Sim, Carmen Lima.
Obrigada. Obrigada, eu. Quero desculpa quem é que está a falar.
É Carmen Lima.
Ok, Carmen Lima tem a palavra.
Só...
Mas quando
eu vou ser rápida.
Deixe-me só dizer uma coisa. Quando vai usar a palavra, está mesmo em cima do momento de terminar o vosso tempo. Mas tem a palavra, seja
pronto, assim, eu vou ser concisa e rápida. Queria só referir que a questão da identificação do fibrocimento por parte do Ministério da Educação não é um facto isolado do Ministério da Educação. Existem outros ministérios onde apenas se fez a identificação do fibrocimento. Queria referir que esta falta de diagnóstico conciso a todos os materiais e equipamentos, porque o amianto não existem só em materiais, mas poderão existir também também equipamentos que não foram identificados, por exemplo, no caso das escolas, vai levar a que, para que as escolas no futuro fiquem livres de amianto, o Estado português vai gastar mais dinheiro para conseguir salvaguardar essa garantia. E, portanto, fazer a remoção do fibrociamento e a reabilitação dos edifícios e, numa segunda fase, fazer a remoção dos outros materiais vai ficar mais caro. Aliás, nós sabemos que o fibrociamento nunca fechou nenhuma sala de aulas, mas a existência de outros materiais fechou salas de aula, como, por exemplo, na Escola Secundária de Cascais. Gostava também de referir que a presença de materiais sem ser fibrociamento, de outros materiais contendo amianto em outros edifícios públicos utilizados enquanto escritórios, como, por exemplo, a Biblioteca Nacional, permitiu a exposição a determinados trabalhadores a estes materiais, que desenvolveram mais tarde cancros comprovadamente provocados por exposição a estes materiais. Isto levou a que, embora tenha sido feita esta identificação, não tenha sido feito o rastreio médico preventivo aos trabalhadores, no caso da Biblioteca Nacional, mas na situação do Hospital de Santa Maria, onde se identificaram materiais semelhantes, foi feita esta identificação. Isto leva a concluir que quem tem conhecimento sobre a saúde tem noção dos riscos do amianto e quem não tem conhecimento sobre a saúde não faz esta avaliação. Gostava também de referir que, relativamente à pergunta que foi feita sobre outros exemplos, todos os trabalhos que estão a ser feitos, quer na Subcomissão 1, quer na Subcomissão 2, ao nível do relatório amianto, a normativa portuguesa para a remoção do amianto, são tudo exemplos daquilo que está a ser feito, por exemplo, em França, na Holanda, na Polónia. E se tiver curiosidade, o senhor deputado vai aceder a essa informação no YouTube da SOS Amianto, onde temos vários palestrantes a falar sobre outros exemplos da realidade de outros países da União Europeia. Aliás, em 2014, quando eu participei numa audição europeia, verifiquei que, neste caso, Portugal estava a dar apenas os primeiros passos, enquanto outros países estavam já muito avançados sobre a questão da gestão, do planeamento e da estratégia para o amianto. Só para terminar, para dizer que os aterros de resíduos não perigosos que recebiam amianto em células não diferenciadas estavam licenciados para os receber desta maneira e, portanto, a falha foi do Ministério do Ambiente quando assim os licenciou. E gostava também de referir que não existe na bibliografia científica qualquer relação entre o contacto do amianto com os resíduos biodegradáveis e os seus riscos. E também não existem as garantias de que nos aterros dos resíduos perigosos não haja contacto entre o amianto friável e os resíduos biodegradáveis. Muito obrigada.
Muito obrigada. Obrigada pelos vossos contributos. Dou agora a palavra à Comissão Técnica do Amianto, ao Sr. Presidente da APA, Dr. Nuno Lacasta, ou à Sra. Doutora Ana Cristina Carrola.
Muito obrigado. Mais uma vez falaremos os dois, começaria eu, tentando de alguma forma abordar as diferentes questões que foram colocadas, incluindo e crucialmente, como podem imaginar, a matéria relativa aos aterros, que esperam certamente o nosso impulso. Deixem-me começar a dizer o seguinte, reitero aquilo que disse há pouco, que me parece muito importante, e mais uma vez, relativamente àquilo que acabamos de ouvir, quase que diria que esta abordagem nova de governação com um conjunto de parceiros assente na normalização me parece muito positiva e gostaria de enaltecer esta abordagem. Ponto 1. Ponto 2, referir o seguinte. Nós começámos finalmente em Portugal a mexer. Permito-me a expressão popular para dizer isto. Começámos finalmente a remover amianto após muito tempo, a falar, para inventariar, e começámos finalmente a remover amianto. Porquê é que começámos a remover amianto? Eu não ponho em causa nada do que eu disse anteriormente, mas a verdade é que começámos a remover amianto edifícios em Portugal finalmente, porque também finalmente tivemos uma primeira lista de edifícios com amianto. E em consequência disso foram lançados concursos que já estão a proceder a operações de remoção de amianto. Eu julgo. Se é certo que podemos sempre ter, e não devemos deixar de ter em conta que temos um caminho longo pela frente, Ainda assim, para mim é muito importante, porque, repito, há muito tempo trabalhamos nesta matéria, tentando pôr as coisas a mexer, e finalmente isso aconteceu. Tenho consciência perfeita que há muito a fazer ainda, e que vamos ter que ser capazes de encontrar, nomeadamente, pacotes financeiros para futuras remoções. Em segundo lugar, dizer que, no que diz respeito aos aterros, duas matérias. Eu já tive a ocasião de dizer isto, aliás, na própria Comissão do Ambiente, e vou agora ser um bocadinho mais capilar. Como imaginam, tínhamos perfeita consciência daquilo que a legislação comunitária dizia, bem como a legislação nacional, e conhecíamos o quadro do licenciamento referido ainda agora. Isto é, aquilo que foi dito há pouco, é verdade, é que as licenças de aterros, de alguns aterros, permitiam o depósito de resíduos contaminantes nas células que eram conhecidas. Havia, contudo, uma grande diferença em relação àquilo que ocorreu a partir de 2019 e que 2020 nos levou a fazer a nota técnica. É que, anteriormente, praticamente não havia amianto nestes aterros. Isto é, porque o país não tinha começado a remover este mesmo amianto. Ora, quando começamos a fazê-lo, obviamente que foi importante, e nós dissemos repetidamente, foi importante revisitar essa temática, ponto 1, e ponto 2, fazê-lo num contexto que nos permitisse, ao mesmo tempo, assegurar que tínhamos aterros para ser depositado amianto, uma vez que ele começava a ser removido. E duas coisas foram feitas. A primeira, já referida, a da nota técnica, em que se explicitava, se esclarecia, se atualizava a forma de manuseamento dos diferentes materiais, incluindo de na fase de deposição em aterro, um preço muito rápido. Muito daquilo que ouvimos anteriormente também tem a ver com uma tarefa crucial, e todos temos consciência que é necessário melhorar, que é a tarefa de normas relativamente, normas ou melhor, procedimentos e métodos de, relativamente à remoção destes materiais em obra, a propósito da remoção urbana e da do retrofitting de edifícios ou escolas, etc, etc. Mas, fechando parênteses, referindo então que, para além desta nota técnica, também foi determinado à UNITAL que deixaríamos também de permitir a importação de residual, mas a importação de resíduos contendo amianto. Porquê? Porque tínhamos consciência que estávamos perante um desafio de capacidade instalada desde logo, que havia aterros que, como aconteceu, deixaram de receber, e, por causa desta não segregação, e os outros que estavam a adaptar-se precisavam de tempo para o fazer. E por isso, hoje, a situação que temos, há pouco não referi, mas vou ser agora mais detalhado, é a seguinte: temos neste momento identificado um conjunto de aterros, como disse há pouco, 4 aterros que já estão em condições para receber resíduos contendo amianto, que são a Triasa, a Ribotejo e os dois Civer. Sabemos também que a Résiva Longo, a Norte, está em processo com vista a esta adaptação. Também sabemos os desafios que teve, que foram objeto de fiscalização no ano passado. A Résiva Leixo também está a trabalhar nesta matéria. E estamos trabalhando também com as Águas de Santo André, que vão ter retenho para ver se é possível fazer esta adaptação. Isto quer dizer o seguinte: quer dizer que neste momento temos uma preocupação geográfica. Isto é, que, como podem verificar pela identificação deste conjunto de aterros, que a Norte e a Sul temos déficit de capacidade, que é importante conseguir combatar, sobretudo a Norte, porquanto é justamente a região onde temos mais atividades de produção, um vasto de edifícios e uma população que, evidentemente, é importante termos a Norte esta mesma capacidade, e neste momento, não havendo esta recessão da Récia do Bom, só na zona centro e na zona de Lisboa, Val do Tejo, portanto, esta população não responde de maneira nenhuma. Próxima nota que gostaria de referir muito rapidamente, e são só 3 ideias sobre formas de melhorar estas questões. Há muito a dizer ainda, certamente, mas eu diria 3 coisas muito rapidamente. Não sei se a minha Cristina Carvalho poderá querer acrescentar. Em primeiro lugar, também referido há pouco, esta continuação de desenvolver novas técnicas e de fazê-lo em parceria com stakeholders com várias perspectivas sobre esta matéria. Em segundo lugar, a formação. É essencial a formação num conjunto de atores na cadeia de valor para esta mesma matéria. Em terceiro lugar, continuar a fiscalização cada vez mais amontante, isto é, em obra, para efeitos de podermos justamente perceber o que é que está a ser removido nos diferentes locais. Enfim, vem muito mais, são apenas três ideias. Para terminar, muito rapidamente, da minha parte ainda, sobre as empresas privadas, eu remeteria evidentemente para, em particular, a ACT, esta matéria, e não tenho dúvidas, terminar agora sim, da minha parte, que a pandemia vai causar um impacto nas atividades da Comissão. Cristina.
Se queres acrescentar o tema da
hora. Sou o Nuno Lacasta. Está-me a ouvir?
Sim.
Há aqui uma questão que o Sr. Deputado Nelson Peralta, que não ouviu bem, ele vai ser muito preciso para o Sr. Doutor lhe responder, por favor, está bem?
Eu não ouvi muito bem essa parte, por causa do ECO, desculpe. A parte que disse sobre a ACT e os edifícios privados. Se puder repetir, agradecia. Obrigado.
Não, limitei-me a referir que remeteria para essa mesma entidade essa inventariação.
Ok, está esclarecido, Sr. Passa então a palavra à Sra. Ana Cristina Carrola.
Muito obrigada. E só para tentar complementar aqui estas nossas preocupações com a capacidade nacional, claramente têm sido grandes e, portanto, além destas questões das adaptações que estamos a dar todo o apoio aos aterros para se conseguirem adaptar o mais rapidamente possível, a verdade é que temos habilitados para uma armazenagem preliminar destes resíduos, quase meia centena de operadores de gestão de resíduos, que permite de alguma maneira criar escala aos pequenos produtores destes RCDAs e de alguma maneira reduzir custos. Portanto, temos feito aqui também um esforço para que estes operadores de armazenagem preliminar pudessem de alguma maneira prestar aqui algum apoio na distribuição dos resíduos pelo país. E dá esta nota também que a nova legislação que foi agora publicada no mês de dezembro vem prever no âmbito dos resíduos de construção e demolição e também contendo amianto, regras de demolição seletiva, que vem aqui permitir segregar estes materiais de construção e demolição no sentido, o objetivo principal de reutilizar o que é passível voltar a ser utilizado, mas também de separar as frações perigosas no sentido de não portanto, contaminar eventual material que possa ser valorizado posteriormente. Portanto, estas preocupações têm estado também na nossa mente e acho que com os esforços todos conseguiremos melhorar claramente a situação.
Muito obrigada. Agradeço então às duas comissões técnicas do Amianto, a todas as pessoas presentes, os nossos convidados. Os vossos contributos, as vossas questões que deixaram sem dúvida alguma os seus deputados com muito mais informação para poderem a partir de agora então partirem para o trabalho que este grupo de trabalho se propôs.
Seria possível deixar um pedido aos seus deputados?
Sim.
Um pedido muito rápido. Que pedissem à ACT uma relação das obras autorizadas com a descrição do amianto friável e dos trabalhos de fibrocimento.
Muito obrigado. Muito obrigada. É Luís Corte Real que falou, sim?
Exato.
Muito bem, muito obrigada.
A mensagem tem a resposta a muita questão aqui colocada.
Obrigada, obrigada pela informação.
Eu também queria fazer um esclarecimento, não sei se é possível.
A deputada Filipa Roseta quer fazer um esclarecimento a quem?
À mesa. Posso?
Mas não tem a ver com os grupos? Podemos despedir dos...
Não. Tinha a ver com os grupos. Era porque há uma coisa há uma dúvida que eu quero esclarecer e queria ver se... É mesmo uma dúvida sim, não.
Ok,
é porque...
faça o favor, então. Muito rápido.
Peço muita desculpa. É porque para eu realmente conseguir perceber isto, já que temos tanto conhecimento técnico aqui acumulado, portanto, o levantamento que está feito agora, pelo que eu percebi, é exatamente igual ao levantamento que foi feito em 2014, na medida em que é apenas também... no fundo, com base naquilo que se vê. Ou seja, há um levantamento de 2014, que é o primeiro, onde as primeiras obras foram feitas em 2014, e agora, e que foi muito criticado, e que está a aparecer as respostas.
Se alguém me conseguisse
responder
claro.
Sim, não, não sei se é claro.
Ok, eu penso que sim. Pode responder, por favor.
Estou? Sim, foi. Eu penso que eu... Estou? Estão a ouvir?
Sim, pode falar, por favor.
Não, foi o que eu disse, o primeiro foi presuntivo, portanto, a lista de edifícios que saíram foi com identificação presuntiva, logo isso obriga depois a uma confirmação dos materiais. E penso que este também, não, este último, o de 2018, da lei número 103/2018, eu não sei se já está, tinha um ano para ser efetuado, muito pouco, não sei se está, realmente já feito.
Muito obrigada.
Eu peço desculpa, queria só acrescentar uma informação sobre a questão do levantamento. Neste momento, para aquilo que eu sei, estão a ser feitos diagnósticos exaustivos aos materiais e equipamentos contendo amianto.
Quem está a usar a palavra, por favor?
É Carmen Lima.
Faça favor, muito rápido.
Carmen Lima. Neste momento estão a ser feitos concursos para a identificação dos materiais e equipamentos contendo amianto existentes nos diversos edifícios dos ministérios e, portanto, isto significa que estamos a passar para uma fase 2 do diagnóstico, ou seja, estamos a fazer a identificação e a quantificação exaustiva de todos os materiais e equipamentos que efetivamente contêm amianto para que se possa fazer no futuro um cálculo do orçamento.
Doutora,
para a função.
Muito obrigada. Se tiver mais alguma coisa a acrescentar, qualquer um dos nossos convidados, podem, por favor, enviar por escrito, que ficará para um trabalho, como disse, mais profícuo. Agradeço mais uma vez a todos os convidados e despeço-me então de todos, em nome deste grupo de trabalho e para os seus deputados, a reunião continua. Muito obrigada a todos.
Muito obrigada, boa tarde.
Obrigada, boa tarde.
Eu deixei de ouvir, não sei se...
Só um bocadinho, Sr. Deputado, tá um momento, por favor. Bom, penso que agora já estamos só com os senhores deputados. Era só para o segundo ponto, que tem a ver com os outros assuntos. E os outros assuntos que tenho aqui pendentes têm a ver com a próxima reunião, com as audições que vamos fazer, que estão marcadas para o dia 9 de fevereiro, às 15 horas. Quer a Quercus, quer a SOS Amianto, quer a Zero, quer a Mesa, confirmaram a presença deles. A Associação Nacional dos Municípios Portugueses não tem disponibilidade para esta data e podem mandar contributos por escrito, se vocês entenderem assim, ou então podemos agendar para outra data. É só... A próxima está marcada para dia 9 de fevereiro, às 15 horas, com a Quercus, SOS Amianto, Zero e Mesa. São quatro associações. A Associação Nacional de Municípios não pode participar neste dia e nesta hora, o que podemos pedir-lhes se eles enviam o contributo por escrito ou se marcamos para outro dia que eles possam e que os seus deputados também possam. Portanto, eu gostaria, pelo menos nesta segunda questão, o que é que pensam, se podemos pedir contributos por escrito ou querem presencial via conferência, via Skype.
A
deputada Filipa Rezeta quer usar da palavra.
Obrigada, sim, Sr. Presidente. O ideal, na verdade, se fosse possível, era eles mandarem alguma coisa por escrito à partida e termos logo uma intervenção a seguir. Eu acho que a Associação dos Municípios era muito importante, porque esta questão das escolas está muito operacionalizada com os municípios, portanto, a Associação Nacional dos Municípios acho que é importante ouvir. Até acho interessante que não seja na mesma altura, se calhar agora que temos do que a Quercus, a SOS, Amianto e do que a Mesa, portanto, se calhar é interessante até que seja noutra altura. Mas se vir que eles têm disponibilidade, se calhar até já têm qualquer coisa escrita sobre isto para nos enviar um documento e depois nós podemos falar com eles, é melhor ainda. Mas eu acho que é sempre importante falar com eles, se não só der uma coisa, que seja só falar com eles.
Ok, obrigada, Sr. Deputado da Filipe Roseta. Sr. Deputado Nuno Fazenda, qual a opinião?
Eu estou de acordo também que podemos ter, aliás até acho que é mais proveitoso separar, temos as associações no dia 9, e depois poderemos ter, sim, uma outra audição específica para os municípios, que é uma abordagem diferente, mas isto não invalida que se possam pedir desde já alguns contributos, ou algumas notas, ou algumas perspectivas da própria Associação de Municípios, por acaso eles poderem. Mas também creio que é mais relevante marcar uma audição para uma data a definir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Sr. Deputado Nelson Peralta.
De acordo, fazemos já do dia 9 estas audições, que são todas no mesmo tema.
de facto, a Associação Nacional Municipais é um tema, é o mesmo tema, mas uma abordagem diferente. Se pudesse haver outra data, seria o ideal, se não, obviamente, prescrito.
Bom, muito obrigada a todos. Penso que o que ficou aqui bem patente é que os seus deputados entendem que a Associação Nacional de Municípios deve ser ouvida e pode, se eles entenderem, podemos fazer essa solicitação, poderem enviar contributos antes, no período que anteceda à reunião que vamos marcar com eles. Também vos quero dizer que já estava decidido ser, não ser conjunto com as entidades que falei há bocado, que falei agora mesmo, a Quercus, a SOS, eram uma às 15 horas e a Associação Nacional de Municípios era autónoma às 16 horas que estava prevista. Eles têm conselho diretivo e não é de todo possível, portanto, pelo que eu percebi, vamos marcar então, em função da disponibilidade deles também e em função da minha e da vossa, e será solicitado então um contributo que eles queiram enviar por escrito até para a reunião se tornar mais profícua. Estão de acordo assim, senhores deputados?
De acordo.
Sim.
Muito bem, muito obrigada. Algum assunto que queiram colocar?
Sendo assim, se pudessem nos enviar os contactos destas pessoas com quem falámos, agradecia. Não sei se já temos, se calhar já nos enviaram e eu não... Então, tenho aqui algumas dúvidas específicas.
Ok, senhora deputada, será solicitado aos serviços para o fazer.
Obrigada.
Sendo assim, está terminada esta reunião do Grupo de Trabalho do Ambiente e agradeço a presença de todos. Muito obrigada.
Muito obrigada.